Dali, dali, torcida tricolor, seja muito bem-vindo, torcedor São Paulino, seja muito bem-vinda, torcedora do São Paulo, torcedores classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista, mas com muito, muito nervosismo, não sei, Gil, qual a palavra utilizar, mas foi no sufoco, foi nos últimos minutos o São Paulo conseguiu vencer o Ituano por 3-2 no estádio Novelli Júnior em Itu e está garantido no mata-mata do Campeonato Paulista. Vai enfrentar o Grêmio Novo Horizontino nas quartas de final, jogo que será disputado no Morumbis no próximo final de semana, data ainda a definir. Estou ao lado de Bruno Gilfrida, sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, ao lado de Bruno Gilfrida, que está aqui ao meu lado nos estúdios da TV Globo, e também de outro setorista do Tricolor no GE.globo, Marcelo Braga, que esteve à frente aí da missão São Paulo e Ituano, classificação. Dia foi agitado aí para Marcelo Braga neste último domingo. Mas, Gil, você que está aqui ao meu lado, vamos começar contigo, meu amigo. Complicada a situação ali da defesa tricolor. Cedeu 2 gols ao time do Ituano, que só havia feito outros 3 na competição, né? E deixou tudo muito nervoso, até que um pênalti ali nos minutos finais, convertido pelo Lucas, obviamente, garantiu o São Paulo na próxima fase do Campeonato Paulista, mas foi com emoção, imagino que ninguém esperava, ninguém gostaria que fosse dessa forma. Quero suas considerações aí sobre o jogo, é claro, mas muito mais já pensando no futuro, né? É um São Paulo que não deixa o torcedor tranquilo, né? Um São Paulo ainda em construção, ainda em muitos ajustes, muitas coisas em aberto nesse São Paulo de Thiago Carpini, né? Seja bem-vindo, Gil.
Fala, João Braga, que tá em casa hoje. Cara, acho que o jogo de ontem, o sufoco que foi para o São Paulo se classificar, diz muito sobre a primeira fase do São Paulo. Diz também, como reclamou o Lucas nas redes sociais, um pouco sobre o regulamento do Campeonato Paulista, que a gente vai discutir isso aqui também. Eu acho que o São Paulo regrediu em relação ao que vinha apresentando na temporada passada, mas especificamente sobre o jogo de ontem, acho que a gente precisa levar em consideração também o aspecto emocional da partida, né? Porque era uma partida muito decisiva e para o São Paulo ficar fora do mata-mata com certeza teria um impacto muito grande. E também o gramado, que estava muito ruim, e para um time como o São Paulo, que é mais técnico, tem jogadores mais técnicos de velocidade, de troca de passes, isso acaba prejudicando um pouco mais. Claro que é igual para os dois times, mas o Ituano chegou muito mais em ligações diretas, bolas longas, e o São Paulo não está tão acostumado com esse tipo de jogo. Então acho que o jogo de ontem precisa ter tudo isso levado em consideração, enquanto a primeira fase toda do São Paulo liga um sinal de alerta aí muito mais pelo nível de atuações, claro, do que pela pontuação, que acho que foi muito boa.
Marcelo Braga, seja bem-vindo também, meu querido amigo. E, cara, foi algo que você esperava, estava dentro do imaginado para ti, que, como eu disse, esteve à frente da cobertura, né, no setorismo tricolor neste último domingo? Ou você imaginava um jogo mais tranquilo? Quero saber a tua opinião aí do que foi esse jogo, claro, mas com esse viés aí de se você imaginava que o São Paulo poderia encontrar toda essa dificuldade. É bem verdade que o Ituano jogava a vida ali na partida também, mas acabou rebaixado diante do resultado favorável ao tricolor. Você imaginava que o jogo poderia ter esse contorno de emoção? Até quando começou com o gol do Ferreira relativamente cedo e o São Paulo acabou se complicando. Quero tuas considerações, meu amigo. Seja bem-vindo.
Fala, amigos. Tudo bem? Pô, parece uma coisa grande, né? Eu estava à frente da cobertura do São Paulo esse fim de semana. Só tinha eu. O Gilfrida de folga, o Léo de folga. Então, de fato, eu estive tocando aí o São Paulo, o jogo do São Paulo contra o Ituano. Tive a ajuda de Thiago Ferri, setorista do Palmeiras, que decupou a entrevista de Thiago Carpini perfeitamente. Um abraço para ele.
Ou seja, você deixou ele com o trabalho mais difícil, né?
Eu deixei. Mas enfim, a gente não precisa falar assim. Cara, eu esperava mais facilidades do São Paulo, sim. Esperava um jogo mais tranquilo. Não acreditava numa desclassificação, o que vinha acontecendo ali nos minutos finais, né? Naquele empate por 2-2, o São Paulo estava sendo eliminado do Campeonato Paulista. Era um cenário que eu não imaginava. Acho que tem o caráter decisivo para o São Paulo, mas a gente precisa considerar que também tinha um caráter decisivo para o Ituano, jogo da vida, assim, os caras brigando pela permanência. Isso tem um aspecto diferente. A campanha do Ituano é ridícula, né? Muito ruim ao longo do campeonato. Mas aí no último jogo, era um jogo com aspecto diferente para o Ituano. Tinha feito só 3 gols no campeonato e estava peleando ali pela sobrevivência. Então, tem um diferencial, né, em relação à campanha. Acho que a gente tem que considerar o gramado também. O gramado estava horrível, né? A bola não rolava. O São Paulo, no primeiro tempo, tentava algumas jogadas pelo chão. Acho que até de uma forma não muito inteligente, assim. Demorou para perceber que esse tipo de jogada não ia dar certo. E foi se atrapalhando, assim. As jogadas de ataque do São Paulo não chegavam à conclusão porque a bola ficava parada. Ninguém conseguia carregar. Acho que não era um jogo para o Lucas ali. Em poucos minutos, a gente já percebeu que o Lucas ia ter dificuldades. Ele, em alguns momentos, pegava a bola para carregar, mas não conseguia avançar as jardas por conta do gramado, né? Eu teria tirado o Lucas, por exemplo, teria sido um erro, né? Porque ele pegou a bola e deu a classificação para o São Paulo nos minutos finais. Assim como achei que não era um jogo com o Ramos, né? Quando ele chama o Ramos para entrar, é um gramado pesado, um jogo que não era muito de toque de bola, acho que não era para o Ramos, e o Ramos não conseguiu repetir as atuações que ele teve nos outros 2 jogos, contra a Inter de Limeira e contra a Palmeiras. Esperava mais do São Paulo, sim, como equipe. Acho que o Gilfrida foi preciso aí quando ele disse que o São Paulo regrediu, né? O São Paulo não conseguiu avançar depois, derrubou o tabu, foi campeão da Supercopa, e a gente esperava um São Paulo cada vez mais pronto para chegar em março aí, às vésperas da Libertadores, um time mais sólido. Acho que o São Paulo se atrapalhou um pouco com lesões, né? Perdeu o Rafinha, perdeu o Igor Vinícius, perdeu o Moreira na lateral, teve que improvisar o Bobadilha, o Luiz Gustavo estava entrando bem, machucou, o Wellington Rato estava bem, machucou, o Lucas ficou fora por bastante tempo. Então o São Paulo teve questões ao longo da campanha que atrapalharam, alguns erros de arbitragem que a gente não pode ignorar também, e acho que a campanha do São Paulo poderia ser mais, não foi, mas ao menos o objetivo se cumpriu. São Paulo tinha que classificar e classificou.
Tô contigo nessa, Braga. E até é um assunto que eu quero tratar com vocês. Falamos do jogo, mas acho que hoje cabe muito mais falar sobre esse contexto geral dessa primeira fase, um apanhado geral do que tem sido o trabalho de Thiago Carpini. E uma coisa que eu gostaria de saber de vocês dois é o seguinte. Quando a gente... Eu, pelo menos, sempre destaco a necessidade de dar tempo ao treinador, de ser paciente, e que isso realmente leva tempo, implementação de um estilo de jogo, implementação de uma filosofia que vai para além das 4 linhas também, enfim, tudo isso. É bom pontuar porque, normalmente, Gil, o contexto de uma troca de treinador, o time está passando por um momento ruim, ou tá oscilando, ou enfim, dificilmente o time está passando por um momento bom, e normalmente o técnico é demitido. O contexto São Paulino é diferente. São Paulo estava muito bem, obrigado, com o Dorival Júnior, e veio um convite da seleção. É bem verdade que no Tricolor Paulista isso tem acontecido de 2016 para cá, foram 3 treinadores perdidos para seleções, né? Teve o Osório, teve o Bausa, agora o Dorival Júnior. Então... Ok, mas dito isso, a análise feita em cima do trabalho do Carpini, por mais ainda curto que seja esse período, ao meu ver, tem que ser um pouquinho diferente. Não estou falando que tem que ser mais apressado, que não serve, que tem que ser demitido, longe disso, e é bom sempre fazer esse esclarecimento antes de discorrer sobre isso. Mas ele pegou um time muito bem ajustado já pelo Dorival, e também não acho que ele tinha que manter, só seguir o que está fazendo. Não, ele tem que colocar as impressões digitais dele mesmo nessa equipe. Mas eu acho que a cobrança ela já chega num tom diferente, porque você pegou um time muito ajustado. Para mim, essas cobranças até são diferentes nos casos em que um treinador, por mais que seja demitido, mas não deixa a terra arrasada, o próximo que entrar já chega com uma cobrança um pouco maior. Dito tudo isso, queria saber de vocês, Gil, Braga, qual que é o balanço que você faz até agora? Você concorda com isso que eu falei? Porque o Carpini pegou um time bem ajustado, um time encaixado com boas peças, que inclusive teve a adição de peças interessantes, né? E a minha percepção até o momento é que ele não encaixou ainda o que ele imagina como o melhor para esse São Paulo. Ele segue fazendo testes, ele ainda não tem a convicção do que ele quer e do melhor para esse São Paulo de Thiago Carpini. Mas você está comigo nessa? Você acha que ele ainda está procurando a melhor forma? E concorda com a minha constatação ali, com a minha explanação inicial de que a cobrança dele já começa um tom acima porque ele pegou um time ajeitado?
Cara, eu concordo em partes. Eu acho que a cobrança naturalmente Sim, ele recebe um time mais ajeitado do que um técnico que recebe quando o time é uma terra arrasada, né? Mas, e aí, por isso, ele vai ter uma cobrança maior, naturalmente, né? Porque você espera que ele, pelo menos, mantenha o mesmo nível do treinador anterior, né? Mas eu acho que é importantíssimo que a gente pontue algumas questões, né? É, apesar do Carpini ter recebido, em tese, o mesmo time que o Dorival tinha para trabalhar, ele não recebeu com peças muito importantes, né?
Verdade.
Ele recebeu sem o Beraldo, que acho que talvez por jogar na zaga não se dê tanta importância quanto ele merecia. É, não digo a torcida ama o Beraldo, mas talvez nas análises, assim, perdeu só um zagueiro do time do ano passado. Não, mas...
E é o que começava todas as jogadas do São
Exatamente.
Paulo.
Exatamente.
Acho que esse é o que dá para mais ver já imediatamente a diferença.
É um zagueiro que tem uma importância muito grande na criação de jogadas, né? No início da criação das jogadas.
Perfeito.
E perdeu também uma peça importante na lateral esquerda. Porque o Caio Paulista pode não estar jogando tanto assim no Palmeiras, mas no São Paulo ele era peça importante no esquema do Dorival Júnior. Então, apesar do Carpini ter recebido um time que não trocou de técnico por estar em crise, ele recebeu um time sem duas peças importantíssimas do seu lado esquerdo, um time com o Lucas que jogou só um jogo na estreia do Campeonato Paulista e se machucou, depois jogou 45 minutos contra o Corinthians e voltou para o departamento médico, recebeu um time sem o seu capitão, que é o Rafinha. Rafinha, por tudo que a gente escuta, jogou aqueles dois jogos contra o Corinthians e contra o Palmeiras completamente sem condições, e isso inclusive agravou o problema que ele teve, o problema no tendão.
Uhum.
Então assim, apesar da gente ter que considerar que o Carpini recebeu um time que vinha num bom momento, ele não recebeu exatamente o mesmo time que foi campeão da Copa do Brasil. Ele recebeu um time diferente daquele que foi campeão da Copa do Brasil, só que no mesmo clube. Então, ele veio trabalhar num clube com expectativas altíssimas, porque tinha sido campeão da Copa do Brasil, e em tese manteve a sua base, só que perdeu dois jogadores importantíssimos e não contou com dois jogadores em boa parte do Campeonato Paulista, mais dois jogadores em boa parte do Campeonato Paulista. Além de diversos outros problemas que ele teve com questões físicas no começo da temporada. Enfim, na lateral esquerda só tem o Wellington para jogar. O Wellington, obviamente, não vai aguentar o ritmo de jogar todos os jogos. Teve um momento que ele teve que colocar o Bobadilha de lateral direito, porque não tinha lateral direito para ele escalar. Então, assim, isso tudo posto, eu acho que a gente tem que ser um pouco crítico com o trabalho dele, sim. Porque eu acho que nos momentos em que ele tinha que encontrar soluções, ele não conseguiu encontrar as melhores soluções. Mas eu acho que para criticar é preciso levar tudo isso em consideração.
Perfeito.
Perdeu jogadores importantes, teve desfalques importantes e também caiu num grupo que teve uma pontuação altíssima. Apesar de você não ter enfrentado esses times, no grupo, em outros grupos, times se classificaram com menos pontos do que o São Paulo.
O São Bernardo, que ficou de fora dessa segunda fase, classificaria em qualquer outro dos três grupos.
A Portuguesa se classificou com 10 pontos. Exatamente. Podia ter sido rebaixada quase.
Sim, sem dúvida. E, Braga, um ponto do que o Gil tocou, é claro que quero ouvir também suas considerações sobre isso que eu perguntei para ele, né, do time, da cobrança do Carpini poder já estar num estágio maior por ele ter pego um time ajeitado, e também quero que você fale sobre essa sensação que você tem, se o time está desgastado, se não está, muito por essa ausência de jogadores que se lesionaram nesse meio do caminho, muitas vezes por falta de peças, como por exemplo a lateral, ou tem o Wellington, o Patrick ainda segue engatinhando praticamente no time profissional, né? Mas quero passar para ti com essas duas pontuações, falar sobre o quão cansado você vê esse time e essa questão do Thiago Carpini, dá para cobrá-lo já um pouquinho num tom acima? Claro, de novo, concordo 100% com o Gil, ele secou melhor ainda do que eu havia pontuado, e ninguém está falando aqui de troca de treinador nem nada, mas só de que o trabalho dele ainda engatinha, o trabalho dele ainda também, e não está isento de críticas, né?
Sim.
Eu não vejo um time cansado, não. Acho que o São Paulo conseguiu fazer uma boa gestão assim de rotatividade de jogadores, usou bastante gente. Acho que o São Paulo tem um problema na lateral esquerda, sim. Não só pelo fato do Wellington não ter um reserva, mas pelo fato do Wellington não estar performando tão bem, né? Acho que depois que a negociação da renovação contratual dele deu uma enrolada, ele não conseguiu repetir boas atuações. É, no primeiro gol ontem do Ituano, ele foi driblado assim, de uma forma assustadora, né? A forma como o lateral passou por ele, cruzou e achou o Zé Carlos na área. Acho que o Wellington tem ido mal e o Carpini não tem uma solução, né? E aí eu acho que passa por essa busca do Carpini de encontrar alguma coisa diferente no São Paulo. Ontem, durante o jogo, ele usou vários esquemas, né? Em dado momento, ele estava com o Losango ali no meio-campo, com uma linha de quatro, daqui a pouco ele põe o Rafinha para iniciar as jogadas em linha de três, daqui a pouco ele põe o Diego Costa para ser o terceiro zagueiro e ter dois alas. Então, assim, ele está ainda num processo de conhecer o time, de entender como esse São Paulo pode render melhor. Ele até fala sobre isso na entrevista coletiva, né, que o Paulista é um momento de fazer isso, não a Libertadores. Uhum. Então, eu imagino que ele queira já chegar para a Libertadores sabendo qual é o melhor São Paulo que ele pode colocar em campo. Eu também acho que ele precisa ser cobrado pela falta de evolução, mas é ponderar que tem alguns problemas, que tem algumas questões físicas, algumas questões ao longo desse processo. Os jogadores que ele perdeu, de fato, foram importantes, né? As saídas que o São Paulo teve no início do ano, a chegada de alguns jogadores que ainda não se encaixaram 100%. O Ferreira está num processo de subida, o Eric deu uma estagnada, Luiz Gustavo machucou. O André Silva chegou agora, pode ser uma peça para ser encaixada nas quartas de final. Inclusive, a gente precisa dar uma olhadinha depois na lista para ver se o São Paulo já inscreveu o jogador e no lugar de quem deve sair o Ibali da lista dos 26 para a entrada do André Silva. Então, pode ser uma novidade no ataque do São Paulo. Acho que o São Paulo ainda está em construção. Agora, quem garante que o Dorival ia conseguir manter o nível do São Paulo da Copa do Brasil, né? Porque no Brasileirão, depois de ser campeão, o São Paulo deu uma oscilada, né? Não conseguia vencer fora de casa. O São Paulo tinha os seus problemas também. Verdade. E como todo mundo fala, depois de você alcançar um ano bom, um título e tal, o segundo ano é um desafio. Você conseguir manter a expectativa do torcedor lá em cima. Seria também para o Dorival. E é um desafio para o Carpini num ambiente ainda novo.
Muito bem pontuado, Braga. É até, né, meio um clichê do meio, mas que chegar no topo é difícil, mas se manter lá é mais difícil ainda.
Beleza, coach João.
Calma aí, pô. Mas você trouxe muito bem essa questão. E gostei também de outro ponto que você levantou, que é a possibilidade do time apresentando o mesmo nível de futebol, enfim, enfrentando os mesmos problemas, mesmo que o Dorival ainda fosse o comandante tricolor. Tem outro ponto, o Gil falou no meio, né, da conversa que vínhamos tendo, sobre a zaga do São Paulo. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso e sobre a ótica de dois aspectos da zaga tricolor. Uma, ela está sofrendo mais gols nesse início de temporada do que sofreu na temporada passada, e também tem tido mais dificuldades para criar jogada. E aí eu acho que os dois pontos, mas principalmente essa questão da construção, passa muito pela saída do Beraldo, indiscutivelmente, não só pelo que a gente viu o Beraldo fazer no São Paulo, como que a gente tem visto o Beraldo fazer. Sim. Lá no PSG, tem sido elogiadíssimo pelo Luiz Henrique, pela Crônica Esportiva Europeia, pela forma como ele acha passes, ele propõe jogo. Então, vamos por partes, Gil. Primeiro eu queria falar com vocês, enfim, sobre essa questão. O São Paulo tem sofrido muitos gols, né? O Braga até colocou na análise dele, principalmente em bolas cruzadas na área, não só em bolas paradas, mas também com a bola rolando, o jogo rolando. Cruzamento na área tem sido um ponto fraco do São Paulo, apesar de ter a Arboleda, que é muito bom no jogo aéreo, Diego Costa é muito bom no jogo aéreo defensivo. Então, queria ver contigo, ver com o Braga, quais são os pontos, o que vocês acham que está acontecendo nesse time tricolor que tem gerado esses espaços maiores, porque a proteção ali, Alisson e Pablo Maia, ainda segue, claro, jogando de uma forma diferente, tem todo um contexto, mas queria saber de você, Gil, qual é a sua impressão em relação à defesa tricolor, o que você acha que tem gerado essa maior exposição do setor defensivo do São Paulo?
Cara, na verdade eu acho que talvez o problema esteja sim nas laterais, Eu acho que, enfim, a gente precisaria fazer um levantamento sobre isso, mas eu acho que quanto mais o São Paulo tiver bolas cruzadas em sua área, mais chance ele tem de levar gols em bolas alçadas à sua área, né? Isso daí é matemática simples.
Sim.
E no ano passado o São Paulo tinha laterais muito, muito, muito bem definidas, né? Uhum. E como o Braga falou, o Wellington não vive seu melhor momento, e o Rafinha pouco jogou nessa temporada. Jogou dois jogos ali no começo, pouco dos dois jogos, e entrou ontem no fim. No clássico contra o Santos, por exemplo, o Bobadilha, o Santos jogou em cima do Bobadilha, sabendo dessa dificuldade do jogador que não é da posição.
Que estava improvisada.
Exatamente. O Igor Vinícius e o Moreira não jogaram o campeonato inteiro, né? Então, assim, eu acho que a proteção à zaga pelo meio não mudou, mas justamente de onde as bolas são cruzadas, são dois setores, a lateral esquerda e a lateral direita, que tem sido um problema para o São Paulo.
E isso, Gil, até, desculpa a interrupção, mas atrapalha o miolo de zaga também no sentido de cobertura. Às vezes o ajuste pelas alas não está bem feito, o zagueiro tem que sair para cobrir, esse espaço onde os atacantes têm encontrado vantagem, né?
Então, acho que isso conta muito, assim.
Concordo.
Eu não, como eu falei, não tenho aqui um número para dizer que o São Paulo tem tido mais bolas cruzadas em sua área, mas para mim talvez seja a explicação mais plausível.
Sim. De percepção, dá para ver que o São Paulo está sofrendo.
O São Paulo tem sofrido mais, a bola tem chegado mais na área do São Paulo. E eu acho que as laterais aí são o ponto fraco aí do São Paulo no setor de marcação mesmo, porque no meio de campo, como você falou, a proteção à zaga é a mesma, e o São Paulo tem levado muitos gols pelos lados do campo.
Outro ponto que a gente de atenção é em relação a isso, é o Wellington, a lesão do Wellington Rato. O Wellington Rato é um cara que também dá uma proteção maior, marca um pouco mais, compõe mais ali aquele corredor, fechando o principalmente o corredor pela direita, né? Então é outro ponto também de atenção. Você destacou muito bem, né? Quando falávamos da análise do trabalho do Carpini, os destaques de que ele teve, não pôde contar com muitas peças ao longo dessa temporada. Mas Braga, quero saber de você, qual a sua percepção pro São Paulo? Tá sofrendo um pouquinho mais aí com esse setor defensivo, tá com o Gil aí, acha que o problema maior tem sido as alas ali, o lado do campo, ou também acha que os zagueiros centrais ali, Arboleda, Diego Costa, Ferrarese, Alan Franco, todos jogaram relativamente bastante tempo já nessa temporada, que o desempenho deles está um pouco abaixo. Qual tem sido a sua percepção, Marcelo Braga?
Cara, eu gosto do nível dos zagueiros do São Paulo, assim, acho que o Arboleda destoa, assim, como um jogador de maior destaque, né, de um nível acima dos demais, mas eu gosto do Diego Costa, gosto do Ferrarese, gosto do Alan Franco. Acho que são jogadores que, quando entram no São Paulo, vão bem. Ontem, se a gente for ver os gols, o primeiro gol, achei que o Arboleda demorou um pouquinho para reagir ali no cruzamento. O Rafael também acabou não saindo. E aí saiu o primeiro gol do Ituano. O segundo foi exatamente o que o Gil falou. A bola foi pelo lado esquerdo e o Diego Costa não conseguiu cortar o cruzamento. Ali, se corta o cruzamento, se barra a bola que iria para a área, não sai o gol. Mas óbvio que foi desencadeando, né? Aí acho que o Michel não conseguiu cortar, o Ferrarese tentou dar o carrinho para travar e não conseguiu. A sequência do lance ela vai acontecendo, né? Não tem um único culpado. Mas acho que é um pouco isso, assim, é um sistema de marcação todo que não tem funcionado e a bola tá chegando muito pela lateral e frequentando muito a área do São Paulo. São 12 gols em 12 partidas, uma média de um por jogo, é bastante, assim. Acho que para um time do nível do São Paulo, uma média de um gol é alta, tem que ser menos. E é questão de ajustes, né? O São Paulo precisa encontrar a melhor forma. Hoje tem uma dupla de volantes consolidada, Alisson e Pablo Maia. Nesse jogo de ontem não jogou o Pablo Maia por estar suspenso, jogou o Bobadilha, que não foi tão bem, né? A gente esperava mais o Bobadilha até de chegada ao ataque. A transição dele não foi tão boa, tanto que ele saiu no intervalo do jogo. Então, vejo um São Paulo com dificuldades ainda. Então, por isso que eu até escrevi isso na chamada da minha análise. O São Paulo ainda precisa mostrar de ajustes e de algumas coisas para ser um time campeão. Hoje a gente olha para o São Paulo, não vê um time pronto pelo título. Mas é um campeonato que também não tem um favoritaço, né? O Palmeiras oscila, embora tenha tido uma campanha melhor, oscila. O Santos é um time em remontagem também, ainda difícil de apostar, de bancar. A Portuguesa, como o Gil falou, classificou com 10 pontos. O Novo Horizontino é um time forte de Série B, que tem uma campanha interessante assim pro seu nível. Acho que o São Paulo tem que tomar cuidado, de fato, com o Novo Horizontino. É um duelo bem perigoso pro São Paulo, ainda bem que é no Morumbis, né? Se fosse fora de casa, seria ainda mais complicado pro Tricolor. Mas vejo perspectivas. Acho que nessa fase as coisas começam a se igualar mais, os duelos ficam mais francos, os times vão para brigar, para jogar. E vejo chance do São Paulo brigar pelo título, sim. Acho que o São Paulo não entra como azarão, não entra com uma campanha de desmerecimento, sabe? O São Paulo mereceu classificar, fez por onde classificar, e acho que vai brigar, sim, por alguma coisa.
Eu acho que uma questão importante que até o Pedro Felipe falou no chat ali, cara, eu acho que o Carpini podia usar mais uma escalação com três zagueiros, assim.
Também acho.
Eu acho que talvez ajudasse a resolver alguns desses problemas. É um sistema que talvez ele precise treinar mais, né? E ele não tem tido tanto tempo, mas ele teve essa semana inteira livre agora para treinar.
Vocês gostaram do time com três zagueiros contra o Palmeiras? Assim, qual foi a impressão?
Eu gostei do time também com três zagueiros contra o Palmeiras. Acho que o time foi muito seguro e era um momento complicado, porque não tinha o Carelli, né? Que é um cara importantíssimo, e ainda mais num esquema assim, com dois atacantes. Mas eu acho que trouxe mais segurança defensiva, que eu acho que talvez seja o que mais tem faltado ao São Paulo. Segurança no sistema defensivo, assim, da torcida olhar e falar assim, não, tá tudo bem, assim, tá, a gente tá protegido. Então eu acho que isso pode resolver esse problema, pelo menos minimizar esse problema do sistema defensivo. Eu acho que o São Paulo hoje tem bons zagueiros, o Ferraresi, quando entrou muito bem nos jogos, e eu acho que ele pode ser importante. O Arboleda é um zagueiro rápido, né? É muito bom pelo alto também, então é um cara bom para ficar na sobra, e eu acho que a formação com três zagueiros daria um pouco mais de segurança defensiva para o São Paulo, e também não deixaria o time recuado na retranca.
Sim, não.
Dá para você ter um time ofensivo, assim, porque eu não vejo o Wellington com tantas características defensivas, assim, e tanto o Igor Vinícius quanto o Moreira, eles costumam aparecer bem no campo de ataque. Pelo menos nessa temporada, eles têm, quando jogaram, eles foram bem, pisaram bastante no campo ofensivo. Então, acho que se você der mais liberdade para eles, você vai ter um pouco mais de força ofensiva, e você jogando com três zagueiros, você protege mais os lados do campo ali. Eu acho que pode ser uma boa sacada.
Não, e foi legal a participação do Pedro Felipe, ele já fez até mais uma pergunta aqui pra gente. Fica o convite para você que está nos acompanhando, participar aqui conosco, trazer mais questões para o debate. Se você está curtindo, deixa seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas, que ele já puxou inclusive um assunto que eu estava matutando aqui para trazer com vocês, e uma coisa liga a outra, que era sobre o problema que o setor defensivo São Paulino também tem encontrado, pra, não só o setor defensivo, mas o São Paulo tem tido um problema no início da construção de suas jogadas. E eu enxergo no modelo 3-5-2 uma solução para isso, inclusive. Porque com três zagueiros, a despeito de você usar o Alan Franco, o Ferraresi e o Arboleda, que para mim faria mais sentido, ou pode ser o Diego também pelo Ferraresi, você pode usar Rafinha como zagueiro pela direita, para pensando na construção de jogada, pensando ele em percorrer um espaço menor do campo. O Rogério Ceni utilizou ele assim muitas vezes, e ele foi bem nessa função. Dá para você usar o Luiz Gustavo como zagueiro pela esquerda, também já pensando na saída de jogo e com a proteção. O Luiz Gustavo tem um nível de marcação muito bom, não seria problema para ele também. Então são jogadores que dariam para ser utilizados nessa posição. Eu acho que agregaria bastante ao jogo São Paulino, isso na questão da saída de bola, porque realmente, talvez num apanhado geral aqui, a gente pode até comentar isso mais daqui um pouquinho nesta mesma live, neste mesmo podcast, mas se eu fosse citar um problema que mais me saltou aos olhos desse São Paulo no Campeonato Paulista, mais até do que a fragilidade defensiva, que realmente foi um ponto, como você muito bem destacou, Gil, importante, me preocupou, me saltou mais aos olhos o fato do São Paulo estar tendo muita dificuldade para sair jogando, para criar espaços, sim, desequilibrar o time a partir do seu jogo construído desde lá de trás. E enxergo nessa formação de 3-5-2 uma possibilidade. O Pedro continua participando aqui com a gente, o Pedro Felipe, ele até pergunta se o que a gente acha do Moreira improvisado na esquerda. Eu acho que nesse contexto, nessa situação de jogar com três zagueiros, Moreira ser utilizado como ala pela esquerda seria ótimo também, não teria problema. Porque você teria o Igor Vinícius de um lado fazendo esse corredor com mais velocidade e o Moreira do lado oposto fazendo o trabalho contrário, trazendo para dentro, criando mais jogada, né? Seria um equilíbrio. Eu vejo com bons olhos isso, acho que não seria problema. E dá para fazer o contrário também, se usar o Moreira pela direita e o Wellington pela esquerda para fazer esse corredor. Eu enxergo uma boa possibilidade nisso, Braga. Quero saber de você, daqui a pouco o Gil também vai comentar sobre isso, mas até porque ele já apontou essa questão dos três zagueiros e tudo mais, também foi algo que te incomodou, de certa forma, ver o São Paulo com dificuldade, foi algo que se notou, essa dificuldade são paulina na criação das jogadas desde lá de trás, diferente do que era com o Dorival, e se você acredita na possibilidade do Carpini usar mais esse esquema com três zagueiros, te agrada essa ideia, como agrada a mim e aparentemente ao Gil também?
Não, aparentemente não fui eu que levantei o debate aqui.
Tá, você tá de sacanagem. Você levantou o debate, não significa que você curta, ué.
Ô Braga, o que é isso? Eu trouxe a ideia aqui, o cara tá querendo roubar a minha ideia. Aí quando o Carpini usar, vai falar que não, porque fui eu que falei. Não, o Gil Frida, nem sei se ele gosta. Tá de sacanagem,
jamais. Mas... aparentemente vocês dois não gostam, então, da ideia. Eu gosto. Cara, eu não sei, eu acho que o São Paulo foi um time mutante no campeonato, assim, não conseguiu ter um padrão, né? Quando a gente viu a vitória contra o Corinthians, por exemplo, era uma jogada ali com o Rato acelerando o jogo, né? Fazendo ligação direta, isso aconteceu com os zagueiros também, botando a bola para frente para correria, e isso sumiu, né? Porque o jogo de São Paulo foi mudando, as peças foram mudando, a gente tinha o Lucas sempre sendo um jogador muito diferente para o São Paulo, e o Lucas fez só 6 jogos no campeonato. Eu acho que o São Paulo variou muito o jogo, eu não consigo cravar qual é a melhor opção, talvez seja com três zagueiros, talvez, se fala do Moreno na esquerda, não sei assim, se é a solução. Acho que o Michel chegou a jogar na esquerda. Solução,
mas três zagueiros eu gosto, mas Moreira acho que não.
Eu acho, por exemplo, eu via quando o Ramos começou a aparecer, tinha que botar o Ramos e dar um jeito do Ramos entrar, mas agora eu também não sei se é o cara para entrar nesse momento do time nas quartas de final, no jogo contra o Novo Horizontino, um jogo de pegada, né? Um time de Série B, um time de imposição física, não sei se é o jogo pro Ramos também ser o titular, tá? Entrar, obviamente, precisa entrar e dar uma qualidade pro São Paulo em algum momento. Acho que a gente teve o Luciano por muito tempo como 10 do São Paulo, o cara por trás do 9, e isso não funcionou em muitas vezes. Acho que o Luciano ainda não encontrou também o local para jogar nesse esquema do Carpini. Eu vejo muitas mudanças, não consigo falar o que deu errado e o que poderia dar certo. Acho que o São Paulo oscilou demais por mudar demais, sabe? Mudar peças, mudar pensamentos, mudar ideia de jogo.
Profundo.
É isso, cara. Que então, o São Paulo... ficamos por aqui, nós vamos.
Cara, mas eu acho que tem uma questão importantíssima também nessa, que teve culpa, né, uma parcela de culpa nessa oscilação, que foi a saída do Rato. Talvez o Rato, no esquema que o Carpini começou a utilizar no começo da temporada, fosse o jogador mais importante. Ele vinha jogando muito bem, dando assistência, participando muito do jogo, criando perigo, oferecendo perigo para o adversário. Então eu acho que a saída dele talvez tenha sido, já nesse time, no contexto já do Carpini, tenha sido a saída mais sentida, a saída do Rato. Porque não só com números, mas ele vinha sendo muito importante. Ele vinha ciscando muito pelos lados do campo, cortando para o meio, abrindo espaço para o lateral, e ele perdeu essa alternativa. Hoje, quem joga na ponta direita do São Paulo como o Rato tinha condições de jogar?
Mas aí que tá, Gil, e foi uma coisa que você mesmo falou, falta ao Carpini, talvez, e eu não acho que e aí destaco, eu acho que é um baita mérito dele, não por falta de tentativa, mas falta ainda ele encontrar soluções. O DJ Christian Baez, ele faz um comentário aqui que ele fala, o São Paulo está cheio de jogadores de meio de campo e querem jogar com três zagueiros, mas aí que tá. Primeiro, é sempre bom fazer esse disclaimer. Não é uma coisa estática. O time pode ir variando durante a própria partida, mesmo sem mudar peças, mas marca com uma linha de 4 e ataca com a linha de 3, enfim. Jogadores que são...
O Paulo já constrói jogo com linha de três, com o Rafinha.
Sim,
né?
Exatamente. Assim, quando o Rafinha tá.
No momento de ataque, não mudaria.
E jogadores que atuam, né? São considerados, não, são meio-campistas, mas que também podem atuar na zaga, nesse setor, nessa linha de três, como eu dei o exemplo do Luiz Gustavo. Mas eu entendo o ponto do que o DJ Christian falou. É, mas pegando esse gancho do Gil, ô Braga, você não acha que talvez falte isso, encontrar soluções? Poxa, eu tenho hoje um jogo que eu não vou ter o Rato, eu não vou ter o Caleri, eu não vou ter o Rafinha, pô, então eu não vou ter o Pablo Maia. Ah, vou encaixar três zagueiros aqui, porque com o que eu tenho agora é melhor. Ah, é um jogo que não vou ter nenhum dos alas, não vai ter o Igor Vinícius, não vai ter o Wellington, vou jogar com o Eric e com o Ferreira.
É, isso que eu ia falar, eu acho que ele tem feito isso.
Mas não encontrou algo que funcionou,
efetivamente. Era isso que eu ia falar agora, ele tem feito isso, contra o Palmeiras, por exemplo, ele não tinha opções e fez.
Se ele abre o cardápio e seleciona várias opções e nenhuma dá certo, a culpa é menos dele e mais do time, né?
Sim. Tipo, se não tá encaixando. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que ele tem claramente uma preferência pelo esquema com três atacantes, ou aquele 4-2-3-1, né? Que tá na moda agora.
Sim.
Ele já demonstrou isso, porque foi a escalação que ele utilizou na estreia e que sempre que possível ele utiliza. E eu acho que esse talvez seja o maior pecado do Carpini, porque ele encontra uma solução, como contra o Palmeiras, com três zagueiros. E aí depois, no jogo seguinte, ele já abre mão dessa solução para tentar voltar para o esquema que é o preferido dele.
Entendi. Justo.
Então eu acho que talvez esse desejo dele por esse esquema, pelo famoso 4-2-3-1, talvez esteja impedindo que o São Paulo encontre soluções que tenham sequência, como de repente com três zagueiros.
Perfeito. Falta, ele tá tendo coragem e vontade de testar coisas novas, mas talvez está faltando a ele insistir um pouquinho mais.
Eu acho que talvez seja a bola de segurança dele. Esse 4-2-3-1, de repente, às vezes com um losango no meio e tal, seja a bola de segurança dele, seja o esquema com o qual ele se sente mais à vontade.
Cada técnico vai ter o
que... Só que eu acho que o São Paulo, sem o Rato principalmente, vai ter muita dificuldade para jogar nesse esquema.
Sim.
Porque o Luciano não vai conseguir jogar pela ponta direita como ele já jogou um dia, ele também não é um armador para jogar pelo meio como o Carpini já tentou que ele seja. Então eu acho que a questão é o Carpini acreditar mais nos testes que ele tem feito, nas soluções que ele tem encontrado.
Gil, outro cara...
Eu tava defendendo o Carpini, mas o advogado de acusação me convenceu aí. Tá com...
E outro ponto, enquanto o Gil falava, outra coisa que me veio à cabeça, dos destaques que você fez, né, de quando o Carpini assume o time e as ausências, desde que ele assume, Rodrigo Nestor é uma importantíssima.
Sim.
Foi uma peça fundamental no título do São Paulo da Copa do Brasil, era titular indiscutível do time do Dorival Júnior, e o Carpini ainda não contou com ele. E aí, dito isso, quero saber de vocês se tem alguma atualização, que ele está inscrito no Campeonato Paulista, já foi informado, é notório, mas temos alguma notícia, se ele pode voltar, se ele já vai para o banco de reservas, como que tá as condições físicas dele, de treino, de uma readequação à rotina de treinamentos, como que tá isso aí? Quero saber de vocês dois.
Braga, Cello, já defendi muito o Carpini aqui, agora a vez do Braga trazer atualizações médicas e notícias.
Cara, tá na transição. A gente imaginava que ele não fosse participar mesmo da primeira fase. O São Paulo tá de folga hoje, tem essa semana inteira de trabalho, se representa amanhã, então pode ser que ele comece a participar, que comece a ir para o banco de reservas. Acho que não é um nome que vai pintar como titular ainda no Paulistão, pelo menos não é o que se imagina, né? Pelo tempo que ele ficou fora. Mas é um jogador que a gente pode projetar para a temporada e para ser titular, né? Para entrar nessa equipe e talvez resolver um problema de meio campo que o São Paulo tem hoje. O Carpini tentou o Galoppo ali na frente, no meio, não deu certo. Michel Araújo entra, também não entrega tudo o que precisa, tudo que a gente espera. O James Rodrigues é um cara que precisa de uma proteção, precisa de um outro esquema, né? Um tripé, de repente, ali de marcação atrás dele. O Nestor vai ser útil, sabe? O Nestor é um cara que vai mudar um panorama do São Paulo. E aí, a gente nesses retornos todos, no Rato, no Nestor, no James sendo importante, no André Silva, vai que esse cara é um matador que o São Paulo precisa. É um outro São Paulo daqui a pouco, né? Por isso que eu acho que é desespero demais interromper o trabalho. Falar, o Carpini eliminado pro Novo Horizontino, cai, acaba o trabalho e traz o treinador. Acho que de fato, um projeto a longo prazo. Eu não sei se o quanto que a corda está no pescoço para numa eliminação tirar o cara. O Anderna hoje até informou que se o Carpini tivesse, São Paulo tivesse eliminado ontem, o Carpini não teria sido demitido. Eu acho que não mesmo, acho que é um trabalho de sequência, né?
Quando a diretoria até pela aposta... pontuação, né, Braga? Não foi uma primeira. Se fosse eliminado ontem, não teria sido uma primeira fase pífia, ridícula, uma pontuação péssima, de quase rebaixamento. Seria uma pontuação muito boa, mas que não teria sido suficiente para se classificar.
Não seria um vexame, mas seria um. Isso. São Paulo se classifica consecutivamente desde 2001. É, faz muito tempo que o São Paulo não fica fora de uma segunda fase de Campeonato Paulista. Seria marcante, seria barulhento, seria estressante, seria acobou a paz, mas mas acho que não seria para interromper trabalho.
Cara, mas aí eu acho, inclusive, bacana a forma como a gente está conversando com o torcedor aqui, porque justamente isso. Tudo que a gente falou independe do fato do São Paulo ter se classificado, as críticas que a gente fez ao Carpini, os elogios que a gente fez ao Carpini, eles se adequam independente. Se o São Paulo tivesse caído, eu estaria tendo o mesmo papo. Sim. Com vocês e por tudo que vocês também falaram aqui para mim e também para o torcedor e para a torcedora são paulina, se aplica. Então, eu acho que esse é um exercício que a gente tem que sempre se esforçar a fazer e falo, inclusive, para você, torcedora do São Paulo, pensar nisso, mudaria, claro, o fato do São Paulo não classificar, claro, é ruim, o torcedor quer ver o time disputar, tal, tal, mas em questão de desempenho, questão de solução, pensando no restante da temporada, mudaria para você? Não deve ser assim, inclusive pensando num futuro melhor para a equipe. Caminhando para a parte final já do podcast, Marcelo Braga, Bruno Gilfrida, abro para vocês aí se tiver alguma atualização, alguma notícia que deixei escapar, algo mais factual, porque de análise dessa última partida contra o Ituano e também, enfim, fizemos um panorama bacana do que tem sido esse começo de temporada do São Paulo. O momento é agora. E passo para você, Gil, com uma pergunta de resposta rápida.
Uma provocação.
Para você, quem foi o destaque tricolor até esse momento? O destaque de São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista?
Difícil essa pergunta, porque...
Sai do muro, Gilfrida. Tá na hora, meu. Sai do muro, velho.
Jogou pouco, mas quando jogou, acho que teve um impacto muito grande. O Lucas, eu acho que... não pela quantidade de jogos, ele jogou poucos jogos na primeira fase do Campeonato Paulista. Mas ontem bateu aquele pênalti, né? Claro. Foi importante quando esteve em campo. Então, eu votaria no Lucas, com uma menção honrosa, por favor, ao Alisson, que eu acho que tem jogado muito, muita bola mesmo. Sobre notícia, cara, não tem nenhuma novidade. Tem um assunto que a gente sempre fica em cima, mas que, pelo que a gente ouviu, ainda não tem novidade, que é renovações, né, de Wellington e Arboleda. Arboleda, principalmente, quando o São Paulo acertou com o Diego Costa, a informação que a gente tinha de que a renegociação com ele já estava encaminhada e era praticamente só assinar, mas até agora não assinou, então, sem novidades ainda. E o Wellington ainda negocia, pelo que a gente escutou, a proposta que o São Paulo fez ainda está muito distante daquilo que ele entende que é o que ele merece. Então as negociações continuam, ambos com um contrato aí até o fim da temporada. Não é nenhuma novidade, mas só passando para relembrar o torcedor que ainda tem esses dois contratos a serem renovados aí pelo São Paulo.
Perfeito. O João Pedro Júnior, meu xará aqui, faz um comentário que eu concordo com ele. O Carpini tem escalado boas equipes para começar os jogos, tem pensado em formas de escalar, de começar o jogo também visando o adversário que vai enfrentar, mas tem tido um pouco de dificuldade em encaixar o jogo, às vezes quando o São Paulo não está melhor na partida, para mudar, e as substituições em algumas partidas eu acho que ele acabou se equivocando, mas isso aí é simples e eu acho que com o tempo o ajuste fica mais firme. Mas gostei, bom comentário do João aqui, agradecer a todo mundo que está participando, muitos comentários bacanas. O Edson Sakai também comenta de que alguns esquemas só funcionam com o Guardiola, com muito treino, enfim, mas a galera participando bastante, bem bacana. Passo para você, meu amigo Marcelo Braga, para também as duas coisas que eu falei com o Gil. Quero, se tiver alguma novidade, alguma atualização, galera perguntando de Caleri aqui no chat também, não temos ainda nenhuma notícia.
Não tem
notícia,
sua pauta de
né?
folga hoje.
Concreta.
É o destaque que eu tinha para falar, aí você falou, não tem nenhuma novidade. 4 quebra.
Não, mas então dá, tchau, tchau, vamos almoçar.
Não, senhor, não, senhor. Quero considerações de Marcelo Braga e também a mesma pergunta, já que ele te cobrou de não ficar em cima do muro. Quem foi o destaque dessa primeira fase do Campeonato Paulista no tricolor, Marcelo Braga?
Não, difícil, questão complicada.
Ah, sai do muro, Marcelo Braga, sai do muro.
Cara, eu ponho o Calleri, tá? Acho que ele, tanto que ele ganhou a bandeira da torcida, né, com o gesto lá e tal, no clássico contra o Palmeiras. Acho que o Calleri foi importante como liderança, já que o Rafinha ficou fora, o Lucas ficou fora de vários jogos. Calleri foi o capitão do São Paulo na maioria dos jogos, divide a artilharia da temporada junto com o Luciano com 3 gols cada, fez gols em momentos importantes e é a referência, assim, é um cara que não tem reserva, né? Agora tem o André Silva que vai ser inscrito, ainda não foi, inclusive, acabei de entrar na federação e ainda não foi inscrito. E aguentou, né? Aguentou o ritmo, vindo de lesão do ano passado, conseguiu se manter aí como um jogador regular nesse início de campeonato paulista, então acho que o Calleri para mim foi o destaque do primeiro turno, da primeira fase do São Paulo no Paulistão. Muito bom. É isso, cara, que eu tenho para dizer hoje, é só essa situação aí mesmo.
Boa. Bom, não teremos unanimidade, já que vocês votaram em jogador diferente, mas não teremos nenhum eleito. Teremos que contar com o voto da galera aqui, porque, ao meu ver, gostei da tua pontuação sobre o Lucas. Realmente ele tem esse impacto e ele foi contratado para isso. Calleri realmente é o espírito do torcedor em campo, né? Mesmo machucado, briga em toda a bola, disputa.
Deixa eu fazer uma pergunta. Sair.
Pode, deve.
Vocês acham, ou vocês imaginaram, ou vocês chegaram a pensar que o Ramos pegaria a bola para bater o pênalti ontem? No último minuto?
Pensei.
Ou seria arriscadíssimo para ele pegar.
Enquanto não mostrava quem estava com a bola, eu pensei: não é possível que ele vai pegar a bola. Não vai fazer isso. Não vai.
Eu fiquei em dúvida. Mas com o Lucas em campo, eu acho que essa hipótese foi afastada diante da identificação que o Lucas tem com o São Paulo, com o peso que ele tem.
Foi o melhor cenário. O Lucas já tinha feito um gol, né? O André de pênalti também e tal. Bate bem, mas...
E assim, se o Lucas perde o pênalti, no pior dos cenários do São Paulo, perde o pênalti o Lucas...
O peso é muito menor.
A torcida do São Paulo não ia cobrar o Lucas, pegar mal com o Lucas, pedir a cabeça do Lucas, entendeu? Então era o jogador mais indicado a fazer essa cobrança.
E o seu destaque?
Meu destaque, eu ia falar o Rafael, mas eu vou deixar ele como menção honrosa. Eu acho que ele fez um grande campeonato paulista, de fato se confirmou, né, como um grande goleiro de São Paulo, chegando até a seleção brasileira, passando uma tranquilidade para o torcedor, para a torcedora, que, né, desde aquela história, desde que o Rogério Ceni se aposentou, nenhum goleiro tinha assumido de fato, e acho que o Rafael tem se consolidado cada vez mais a ser esse cara. Mas fica aqui a menção honrosa a ele, todos os méritos que eu falei, mas para mim o destaque dessa primeira fase do Campeonato Paulista e já de um bom tempo de São Paulo é o Pablo Maia. Para mim ele é o motor desse time, é o que faz a engrenagem andar. Vem aqui, a gente falou da dificuldade que o São Paulo tem de sair jogando, ele facilita muito essa parte. Falou da dificuldade do São Paulo às vezes na marcação, ele ajuda demais na contenção, chega no ataque, finaliza de fora da área. Para mim é o melhor finalizador assim de fora da área. Quanto ao Lucas, o Ramos também, mas que tá ali sempre, todo jogo, batalhando, para mim é o cara que melhor faz isso. Então tá em todas as partes do campo, faz o time andar, é o motor da equipe para mim. Então fico com o Pablo Maia como o destaque do São Paulo, já muito esperado, né? Acho que nenhuma surpresa, de todos esses que nós falamos, de todos que votamos e as menções honrosas, não há nenhuma surpresa, né? Então até por isso que se espera mais do São Paulo, que a gente sabe que esses caras podem render mais ainda coletivamente do que têm rendido. Agora sim, gente, acho que acabamos,
né?
Ao fim, né?
Posso almoçar?
Desse podcast, vou liberar o Bruno Gilfrida aqui para almoçar, ele que tá na dietinha faz 29 anos, que o cara tá sempre a capa da gaita, apenas para você que tá vendo na live pode constatar.
Segue isso lá no Instagram.
Exatamente. Nosso Bruno Surfistinha, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer demais a participação de todos e todas. Agradecer demais Marcelo Braga e Bruno Gilfrida, que é sempre um prazer. Falamos em alto nível de futebol, falamos em alto nível do São Paulo aqui, foi muito bacana, e é sempre um prazer estar com vocês, amigos. A gente, além de tudo, se diverte trabalhando. No mais, agradecer a galera que participou aqui, ler mais alguns comentários. O Lucas de Souza Lima reclamando do Carpini. Pedro Felipe falando do Ferreira, que foi para ele o destaque do São Paulo nesta primeira fase do Campeonato Paulista. O Caio Pet Covas falando que o jogo foi sofrido. O Gustavo Samuel, nosso companheiro de trabalho, mandando um abraço, falando que fazemos um bom trabalho. Ele que é apresentador de um programa lá em Minas Gerais, mas dizendo que é São Paulino. Edson Sakai, que eu falei, né, fez os comentários sobre o Guardiola. O Boris Grillo também deu seus pitacos sobre o que ele acredita ser o melhor time do São Paulo, falando que o Carpini perdeu alguns jogadores, mas também ganhou outros. Enfim, a galera participando foi bacana demais, legal. E você que está nos ouvindo aí em formato de podcast, mesmo assim, não pode participar direto, manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais, manda a mensagem lá no GE São Paulo no Twitter e compartilhe com seus amigos e amigas. Você que tá aí no YouTube, curtiu essa live, deixe seu like, que ajuda a gente demais. Agradecer também ao Maurício Mota, que esteve na produção e tornou esta live possível.
Um abraço.
Um abraço, Bruno Gilfrida. Um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Legal, Mineiro bateu, gol!